Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, muito delicado o tema que eu quero abordar, principalmente Deus me inspire que eu diga as coisas que eu devo dizer. Já há algum tempo a sociedade brasileira vem respeitando e cumprimentando a senhora presidente da República pelo seu estilo de governar. É um estilo sóbrio, fala pouco, direta, mas principalmente deixa claro que no seu governo a linha é aquela de que os partidos podem indicar as pessoas que representam o pensamento do partido, mas devem ter dois requisitos para trabalharem com ela. Primeiro, tem que ter uma ficha limpa, tem que ter uma biografia transparente. Segundo, tem que ter competência para exercer o cargo que ela está desempenhando. Isso que ela falou no discurso de posse dela, aliás, antes do discurso de posse, ela falou quando foi proclamada a eleição dela, ela me emocionou. Eleita, todo mundo em qualquer lugar do mundo, eleito no discurso da vitória é alegria, é felicidade, é transparência de emoção. Ela foi fria e objetiva, dizendo exatamente isso que ela faria na presidência da República, já eleita, não na base de buscar voto, mas na base de assumir compromisso. E ela vem fazendo isso sem estarvalhaço, sem outra preocupação nem não de fazer isso. Não vamos nem discutir, mas o caso do chefe da Casa Civil foi tão óbvio que não houve dúvida nenhuma nesse sentido. Ela fez o que tinha que afastar, afastou o chefe da Casa Civil. O que veio depois, veio depois. O líder, o irmão do líder do governo, disse uma série de catilinárias em cima do ministro do transporte e os fatos apareceram. E ela afastou. O problema do ministro Gilbin não tem nada a ver com isso, mas é aquilo que é muito tradicional no Rio Grande, incompatibilidade de gênio, e ele se afastou. Dois ministérios estão sob interrogação, o de turismo e o da cidade. Isso nós aplaudimos. Uma série de parlamentares de todos os partidos aplaudiram. Não a alegria de que a coisa aconteceu, alegria na competência de ela conduzir os trabalhos. Aí começaram a surgir movimentos. Na Câmara, no Senado, líderes, partidos iam fazer represália. Iam cruzar os braços. Iam apresentar uma votação de propostas negativas ao governo. Chegou a se falar de que haveria um movimento que levaria à tentativa de afastamento da presidência. Inclusive, a pessoa que teria dito isso, a imprensa publicou, me telefonou pessoalmente para dizer que não era verdade. E eu não tenho por que duvidar que não era verdade. E esse movimento começou a crescer. E há uma interrogação, e as pessoas perguntam: o que é que está acontecendo? Quando a presidente diz que ela não gosta do termo, o companheiro Pedro, como é o teu, como é o nome do termo? Ela não gosta do termo expulsão, coisa parecida? Eu também acho que não. Mas aí, as perguntas que se faz, o que fará a presidente, precisa de resposta. Eu não acredito que ela retroaja na sua maneira de ser. Que tenha cuidado, sim, tenha cuidado. Mas retroagir e passar a conviver aquilo que alguns querem dizer com o Partido Republicano foi fácil, com o PT e com o PMDB mais difícil, vamos contemporizar, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Agora, a Veja publicou uma reportagem de 10 páginas que o líder do PT naquela tribuna veio e respondeu. Eu não quero discutir nada, nem que está na Veja e nem que o líder falou. Não levo para o lado de que o líder, que o ilustre ex-chefe da Casa Civil, estaria fazendo armações, o coisa com valha, como deixa entender a revista, nem que tenha qualquer tipo de interesse comercial ou coisa parecida. Eu não acredito. Mas eu me pergunto, o que o senhor Zé Dirceu está fazendo num quarto de hotel com o presidente da Petrobras, aqui em Brasília? Eu já parto do princípio, nem porque não me passa pela cabeça, tanto o presidente da Petrobras como o senhor Zé Dirceu são pessoas altamente competentes, não vão se reunir num quarto de hotel em Brasília para discutir qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de negócio. Não me passa pela cabeça. Mas estariam fazendo o quê? Discutindo política. E é competência do senhor Zé Dirceu conversar com o presidente da Petrobras num hotel discutindo política? É competência do senhor Zé Dirceu ter uma série de pessoas, uma série de ministros no quarto de hotel em Brasília discutindo política? Se nós olharmos para São Paulo, está o presidente Lula, com o seu Instituto Lula. O Fernando Henrique tem um instituto, o Fernando Henrique. Agora é pomposo. E são institutos cá entre nós. Os americanos fazem inveja. Ficam com inveja. Porque é um instituto de país de primeiro mundo. E está lá no jornal todo dia o presidente Lula falando com o ministro. Falando com o governador. Falando com o parlamentar. Discutindo benefícios futuros. Quando ele não está no exterior. Hoje ele está lá na Bolívia. Discutindo uma estrada Brasil-Bolívia com o presidente da República da Bolívia. Mas isso não é governo paralelo? O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que, é que o presidente Lula quer com uma decisão que nem esta? Eu faço justiça. Até hoje as referências do presidente Lula, Dilma, são as melhores possíveis. Quando ele disse para não tirar o chefe da Casa Civil, e o presidente Lula tirou, e a presidente Dilma tirou, ele foi muito competente. Tirou, está tirado, não fez uma crítica. Até hoje, o presidente Lula, quando fala em presidente da República daqui a 4 anos, sempre diz, a candidata é a Dilma, ela só não vai ser se não quiser. Não vejo uma crítica do presidente Lula à presidente Dilma. Faço justiça. Mas a maneira de agir... O que é mais forte hoje? Reparem nos últimos 15 dias. Quantas manchetes apareceram de alguém falando com a presidente Dilma no Palácio do Planalto? Eu não me lembro. Ela chegou a fazer uma reunião com o alto gabarito dos líderes e do seu governo e só apareceu o ministro da Fazenda falando. Ela nem apareceu. Agora, nos últimos 15 dias, não tem dia que não aparece alguém falando com o Lula no Instituto Lula. Ou é ministro... Ou é governador, ou é parlamentar, até de homens outros partidos, até do PSDB estão lá falando com ele. Isso não é meio governo paralelo? Eu acho que o PT se esqueceu. O PT gostou muito de falar em governo paralelo quando ele era oposição. No governo de Fernando Henrique, o Lula nomeou vários ministros paralelos. Isso é próprio do parlamentarismo, na Inglaterra tem isso. Como no parlamentarismo o cara pode ser governo amanhã, cai hoje no gabinete, amanhã já tem que ser governo, o partido de oposição tem gente preparada para subir. Mas não me parece nem que o Brasil tenha um regime tipo parlamentarismo, nem que tenha um golpe de Estado previsto. E que tipo de governo paralelo é esse que o PT está fazendo? São essas coisas que estão ficando graves. E alguém se pergunta, então, se a presidente Dilma não está recuando. Eu digo que não. E alguém se pergunta se ela já não passou. A época de fazer realmente a firmeza de governo, ela não teria esquecido. E eu digo que não. Mas eu acho que o movimento que está criando e crescendo no Brasil, OAB, CNBB, ABI, uma série de entidades e parlamentares, no sentido do estabelecimento de uma ética, de uma dignidade, de uma seriedade nesse país, está crescendo. Está crescendo. Com um fato muito importante que aconteceu lá no Oriente Médio, é algo que a história ainda não está devidamente esclarecida. A primavera que está aparecendo no Oriente Médio não tem ninguém do terrorismo, ninguém muçulmano, ou ninguém que quer que seja atrás. Não tem nenhuma grande liderança atrás. De repente, não mais do que de repente, forças populares, impressionante. Gente que não se sabe de onde vem e começa a utilizar a internet. E essas frentes começam a dizer: amanhã às 10 horas na frente do palácio, quinta-feira às 10h30 na frente da rodoviária. Um fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, e na insistência da busca da democracia, ou da derrocada daquele regime, são milhares e milhares e derrubaram a ditadura. Parece mentira. Nós, nas diretas já, tínhamos movimento, tínhamos partido, tínhamos liderança, tínhamos ideia, tínhamos uma demonstração enorme de fazer. Ele só tem um não. Não quer aquele governo, não quer aquela ditadura, não quer aquele fascismo. E derrubaram. Se lá eles puderam fazer, por que no Brasil não pode? E no Brasil não é violência. No Brasil não é outra coisa senão lutar para nós reiniciarmos a vida brasileira. Nós estamos no caminho certo. A economia vai bem, o desenvolvimento vai bem, o crescimento vai bem. No governo Lula, esse crescimento acompanhado de distribuição da renda vai bem. Mas a moral, a ética vai péssima. Terminar com o Brasil, país da impunidade, é algo que a sociedade pode aceitar a bandeira. Esses jovens de cara pintada podem aparecer. E, presidente Dilma, que bom que isso venha com a senhora tendo o respeito de todos.
Senador Pedro Simão, em poucas palavras, eu não conheço nenhum país civilizado do mundo em que ex-presidente da República se reúne com o ministro para tratar de projetos em andamento no governo anterior, que ele era o chefe de Estado e chefe de governo. Isto enfraquece a governabilidade da presidente, isso é fato. Nós temos que elogiar o presidente Lula pelo seu governo. Agora, esse tipo de atitude enfraquece a instituição da presidência da República. Ex-presidente precisa se desencarnar do cargo que ele ocupou.
Eu concordo. Profunda, essa que Vossa Excelência afirma. Principalmente quando o ex-presidente é o grande responsável pela que está dirigindo. É a grande responsável pela que ele está presidindo. Com a qual fala todo dia. Fala e pode falar, e telefona, e discute, e debate. Que é diferente de montar um governo paralelo lá no São Paulo. Aliás, o Lula já fez errado quando montou a série do governo que tinha mais movimento de São Paulo do que a daqui. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história. São Paulo é o mundo econômico, político, manda o ministério, tudo é São Paulo. Mas ninguém antes do Lula tinha montado um gabinete da presidência da República. Na época, inclusive, que ele não estava no Palácio, estava lá no Banco do Brasil, o de São Paulo era mais pomposo que o daqui. Pois não, senador.
Senador Pedro Simão, mais uma vez, em seus muitos anos de vida pública, o senhor demonstra que sua preocupação é com a nação, é com as instituições, é com o funcionamento da democracia. E vem aqui, de uma maneira transparente, clara, séria, levantar o risco que nós vivemos do enfraquecimento da figura da presidenta Dilma. O senhor não usou nenhuma ilação de que esses encontros podem ser negociatas, como a imprensa tenta fazer. Não levantou suspeita do que está por trás de conspiração. O senhor foi ao âmago do que é indiscutível. O indiscutível é que cria-se a impressão de que há poderes paralelos à presidenta. E, nesse caso, dois. O presidente Lula e o ex-ministro. O que o senhor traz aqui não tem nada a ver com suspeita. É uma constatação. Isso é muito perigoso. Porque no regime militar, a força vem dos canhões. Mas no regime civil, vem da imagem, da credibilidade, da liturgia, da liderança de quem está na presidência. E qualquer arranhão a essa liderança, a essa liturgia, qualquer arranhão pode tirar poder. Quando o senhor falou antes, e eu estava ouvindo, de que comentou-se a possibilidade até mesmo de que ela não terminasse o mandato, e o senhor disse, com toda clareza, que recebeu o telefonema da pessoa que teria dito isso, dizendo que não é verdade. Não há dúvida que não é verdade. Eu não acredito que seja verdade. Mas existem duas formas de golpes. O golpe que tira o presidente e o golpe que aprisiona o presidente. Aprisionar o presidente... Presidente, eu gostaria de pedir, porque esse tema eu acho que é tão importante para a democracia, para a República, o tema que o senador Pedro Simão, que até eu que gosto de falar, sinceramente, de uma maneira mais enxuta, eu não estou conseguindo concluir nos segundos que me foram colocados. Tá. Eu vou tentar.
Mas
com mais dois minutos eu tiro.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar dois minutos para vossa
excelência. Dois minutos, muito bem. Não vou usar mais do que isso.
Perfeito.
Existem dois tipos de golpe. Existe o golpe que tira um presidente. Esse ninguém está nem falando, nem imaginando nesse país. Mas existe aquele que aprisiona o presidente. E a presidenta está prisioneira. Ela está prisioneira, em primeiro lugar, do fato de que ela tomou posse como se fosse o terceiro mandato e não o primeiro mandato. Ela está prisioneira do fato de que um governo que é o terceiro mandato é um governo velho e começa cansado. Porque nós todos que já estamos velhos sabemos como cansa ser velho. Um governo que mantém os mesmos, que mantém os mesmos programas, que não traz uma inspiração nova, novidade, começa velho. E, em geral, nós velhos não vivemos muito. Temos um horizonte de vida. Eu temo que hoje a presidenta Dilma esteja prisioneira de um governo antigo. De um governo velho, de um governo cansado, de um governo que não trouxe a inspiração dos 50 milhões de votos que ela recebeu, ainda que, é óbvio, graças em grande parte ao apoio do presidente Lula. Esse governo tem que ser renovado. E renovado não só pela questão da ética, como ela propôs e prometeu, e eu acreditei e ainda acredito na faxina. Não só isso. É um novo governo em termos de novas medidas, novas propostas, novos sonhos que o Brasil está precisando. E o que está fazendo o ex-presidente Lula e o ex-ministro não ajuda para renovar o governo dela. Ao contrário, dá a impressão ainda mais de tutela. Isso é muito ruim para ela, para a República inteira e para o Brasil. Por isso, seu discurso é tão importante.
Eu agradeço o importante a parte de Sua Excelência, que, junto com o senador Pedro, complementou o meu pronunciamento muito importante. Eu quero dizer apenas o seguinte. Na minha opinião, não existe a hipótese de alguém torcer que a presidente Dilma vai mal, achando que se a presidente Dilma vai mal, fica bem para o presidente Lula. Se a presidente Dilma for mal, não há nenhuma chance do presidente Lula pensar em vir para a presidência. Pode acontecer da presidente Dilma ir bem e o candidato ser o Lula, isso é normal. Isso é normal. Mas a presidente Dilma for mal, como alguns pensam, o Lula é o mal também. Que o Lula vai ser o responsável, porque indicou, e pelo que está acontecendo hoje, se nós fossemos analisar hoje em qualquer pesquisa, pelo que está fazendo para complicar o governo dela. É muito melhor o governo da Dilma ir bem. Para ela, para o Lula e para o Brasil. Eu não tenho nenhuma intimidade com a presidente. Nenhuma. Votei nela e não me arrependo. Mas, com toda a sinceridade, eu rezo a Deus para que ela tenha coragem, que ela tenha firmeza, que não se assuste com alguns, principalmente do PT e do PMDB. A senhora tem muito tempo de governo para eles pensarem em fazer oposição. A senhora tem que ser firme. E firme na sua tese. Provada a corrupção, rua. Indicado um novo nome, a biografia é digno? É digno. É competente? É competente? Nomeia. Isso a senhora tem que fazer no seu governo. E tenha certeza, cada dia que passa é isso mais, que o povo na rua vai cobrar de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.